Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo, 9 de julho de 2023, 9 horas 35 minutos. Estamos começando mais uma live aqui hoje com os destaques do GP da Grã-Bretanha, décima etapa da temporada de 2023 da Fórmula 1. Mais uma vitória de Max Verstappen, mas temos bastante coisa para falar. Tivemos aí McLaren no pódio, tivemos Lewis Hamilton no pódio, tivemos Oscar Piastri, tivemos outros destaques que a gente vai comentar aqui hoje. Então, ó, você que está nos acompanhando aqui ao vivo, já deixa aí o seu like, já deixa o seu comentário. Você que está nos assistindo também em um outro horário, ou que está nos ouvindo via podcast, se você está nos assistindo aqui no YouTube em outro horário também, quando você estiver assistindo, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você está nos ouvindo em podcast, seja qual for a plataforma que você estiver ouvindo, ó, também aí deixa os 5 estrelas aí que para nos avaliar. E claro, compartilhe esse vídeo, compartilhe este podcast aí nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, manda no grupo da família e tudo mais para a gente falar um pouquinho sobre este GP da Grã-Bretanha. E claro, quem quiser aí também colaborar com a gente, pode deixar aqui, já mandar aqui na live um superchat aqui no YouTube, pode deixar um valeu demais também se você está assistindo em outro horário, pode deixar um pix no botequimgp@gmail.com aqui, fazer uma contribuição, ou claro, tornar-se um apoiador do Botequim GP, clicando aqui em Seja Membro, que você nos ajuda, e você também concorre aí a camisetas, concorre a livros. Cadê o livro? Ah, o livro tá ali, ó, tá ali, o livro ali, ó. A gente já sorteou um, já vamos sortear mais um esse mês, e também participa do nosso bolão do Botequim, aqui onde nosso campeonatinho de palpites. Eu fiz um palpite aí, apostei na dobradinha da McLaren, não deu, mas vamos lá, estamos no caminho aí para poder aí levar aí pelo menos um bolãozinho sprint aí, dá para a gente disputar. É isso aí, então, vamos lá, vamos começar então com os destaques, e o primeiro destaque... Primeiro destaque desse GP da Grã-Bretanha, claro, tenho que falar do vencedor da prova, por que não? Mas o que mais a gente vai falar de Max Verstappen? O que mais? Tem alguma coisa mais para falar de Max Verstappen? O cara ganha todas, já é, se eu não me engano, a sexta vitória seguida dele. 11ª vitória da Red Bull seguida. Se iguala a McLaren, deixa eu até olhar aqui, se iguala a McLaren de 1900, cadê? Vitórias consecutivamente aqui, vamos ver, ó. A McLaren do GP do Brasil de 1988 ao GP da Bélgica de 1988 seriam, né? Poderiam ser 16 corridas seguidas se não fosse ali o Senna se enroscar com o Schlesser ali em Monza. Mas, e depois a Red Bull agora iguala-se a McLaren, né, com vitórias do GP de Abu Dhabi de 2022 ao GP da Grã-Bretanha de 2023, com 11 vitórias consecutivas. Tem tudo para quebrar esse recorde. Para vocês terem uma ideia, a Mercedes, com todos esses domínios, ela conseguiu, ela não, nunca teve 11 vitórias seguidas, ela teve 10 vitórias seguidas por 3 vezes. Ela teve entre os GPs do Japão de 2015 e a Rússia de 2016, foram 10 vitórias seguidas. Entre os GPs de Mônaco e Singapura de 2016, também foram 10 vitórias seguidas. E entre os GPs do Brasil de 2018 e França 2019, a Red Bull também, a Mercedes também teve 10 vitórias seguidas, assim como a Ferrari de 2002, né, do GPs do Canadá ao Japão em 2002. Também tiveram 10 vitórias seguidas. 11 seguidas, só a McLaren de 88 e agora essa Red Bull aí de 2022/2023. São números impressionantes. O Verstappen é a sexta vitória dele seguida, 42ª em sua carreira. Está aí a 3 vitórias de se igualar ao Sebastian Vettel em termos de vitórias seguidas, né? O Vettel conseguiu 9 em 2013, então ele está 3 vitórias se igualar. Então são números impressionantes. Você vê que ele faz. E por que, que eu estou dando aqui? O que vale destacar do Max Verstappen? Por que é importante a gente falar do Max Verstappen como destaque? Uma coisa que me chamou a atenção do Verstappen, alguns até reclamam, falam, não, porque olha, não sei o quê, o cara tá ganhando, tá reclamando, é que ele vai, sentiu um cisco no meu olho, viu isso agora? Ele fala do vento, ele fala que tá com dificuldade no pneu, ele fala que aquilo, isso não é necessariamente uma reclamação, ele fala assim, eu gosto de informar a minha equipe tudo o que acontece, para minha equipe ter ali todos, enfim, todos os dados, né? Para ajudar na informação, para a equipe depois poder estudar. Olha, nesse momento aqui, você falou que o pneu estava assim, ah, porque o vento estava assim, a pista estava assim, a temperatura estava assado, e para ajudar a coletar informações. Isso o Verstappen falou sobre isso na entrevista depois da corrida. E uma coisa que me chamou a atenção, né? É como o Verstappen ele está ligado na corrida, né? Nas coisas que acontecem além ali do que. Do cockpit, o cara enxergou uma Ferrari fazendo pit stop, né? Ele enxergou o pit stop da Ferrari ali com o Leclerc no começo da corrida e ele perguntou para a equipe, peraí, ó, esse pit stop, por que eu vi uma Ferrari parando, o que aconteceu, tipo assim, que estratégia é essa diferente? Aí, isso vale a pena? Não vale? Isso pode me ameaçar de uma certa forma? Ou seja, o cara estava lá em primeiro, ele conseguiu olhar pelo telão, né, a Ferrari do Leclerc entrando nos boxes, e ele ficou perguntando, opa, peraí, por que esses caras estão parando agora? Né, tipo, não era ainda hora de parar, segundo a estratégia deles. E ele ficou, poxa, mas peraí, por que eles estão parando agora? Então assim, você vê que o cara fica ligado, você vê que o cara tá ali, o cara assim, ele não tá, digamos, sentado em cima, né? Sentado em cima da sua vantagem, da sua, enfim, da sua, até entre aspas, facilidades, não, ele fica ali, tentando buscar cada vez mais, ele fica tentando buscar pescar detalhes aí que podem fazer. Porque uma outra coisa importante que ele falou, depois ali na entrevista pós-corrida, ele falou assim, olha, tipo, que ele foi perguntado, né, sobre assim, ok, você tá na frente, mas como é que você tá vendo essa questão assim de que cada hora é uma equipe que é a segunda força? Ele falou, pois é, isso aí a gente tem que analisar bem isso, porque cada hora, e dependendo de uma pista, dependendo de uma circunstância, dependendo da temperatura, dependendo da característica de tudo, dependendo de atualizações, dependendo de um contexto, é uma equipe que está ali. E por enquanto, ele falou, por enquanto a gente ainda está no topo, mas de repente pode chegar um momento que a gente também seja surpreendido, né? Ou seja, então ele tá ali ligado, ou seja, o cara tá anos-luz na frente. Depois eu até vou colocar ali a tabela de pontuação para a gente, enfim, dar uma olhar, né? O cara tá ligado, o cara não quer perder o foco, o cara não quer deixar, não quer dar a menor margem para qualquer coisa, né? A gente viu na Áustria lá, o cara queria fazer a volta mais rápida, tava na frente, o cara falou, não, quero fazer a volta mais rápida e acabou. Ou teve outra corrida também, né? Que o engenheiro, que ele perguntou da volta mais rápida, o engenheiro falou, ó, a gente não tá preocupado com isso. Ele falou, não, você não tá, eu tô. Eu quero fazer a volta mais rápida. E foi lá e fez. Então, enfim, tem que destacar o Max Verstappen, realmente ele, né, aqui ó, o Mário Jorge está falando, ele chegou no patamar dos super gênios, e o Carlos Antônio falou que tem um vídeo no GP da Abu Dhabi de 18, se não me engano, que o Vespa pergunta se o engenheiro, se as Ferraris foram pro box. Cara, eu não sei se é nessa corrida, mas sabe como que ele percebeu? Sabe como que ele percebeu que a Ferrari foi pro box? porque ele estava conversando no rádio com o seu engenheiro, e no, pelo rádio, na hora que o engenheiro falou com ele no rádio, ele ouviu um som de fundo. Ele ouviu o pit stop da Ferrari fazendo pit stop, né? Porque o box era do lado. E aí ele perguntou se a Ferrari tinha ido pro box. Tipo, olha o nível que o cara tá. Então é isso, cara. É isso. Então não é à toa, né? Não é à toa que ele é o que é. Não é à toa que ele, enfim, que ele, né, tá onde tá, que vai chegar onde vai chegar, que a gente não sabe, né? Onde que vai chegar o Max Verstappen? Eu lembro que no ano passado eu fiz um vídeo, né? Tem até ali, né? Comparando o Verstappen com Hamilton, com Senna, com Piquet, com Prost, com Vettel, né? A questão da idade, a questão dos títulos, a questão dos números. E eu perguntei, né? Tipo assim, se você pegar, né, a idade do Max Verstappen, o Verstappen com 25 anos, pô, o Senna tava na Lotus ainda. E o Senna conseguiu fazer aquela carreira. Né? E o Verstappen, com 25 anos, já passou o Senna em números. Então é aquela coisa, onde que ele vai chegar, né? Mas vai chegar muito longe e merece, né? Porque realmente o cara ele é fora de série. Tô olhando aqui pro lado, é a minha cola, tá? Só para vocês olharem aqui, a minha cola. Eu tô olhando aqui para não esquecer de passar nada. Então tá aí Max Verstappen, o nosso primeiro destaque desse GP da Grã-Bretanha. Segundo destaque, é claro que eu tenho que falar da McLaren, mas eu vou deixar para falar da McLaren depois, porque eu tenho bastante coisa para falar da McLaren. Inclusive, né? Inclusive, também nem tudo são flores para a McLaren, mas vou deixar para falar da McLaren depois. Então, vou colocar aqui, Lewis Hamilton, segundo destaque positivo para Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, cara, que tudo bem, né? Contou ali com a sorte, né? Vamos dizer assim, de ter safety car, ter ficado, enfim, ter entrado bem no momento que ele fez ali um pit stop grátis, né? Porque o que acontece? Então, assim, quem fez os pit stops, quem demorou mais tempo para fazer pit stop, né? Quem ficou mais tempo na pista para fazer pit stop? Então, se você pegar ali, o Russell, que ele tinha largado de pneus macios, ele conseguiu esticar um pouco, né, os pneus macios, vamos dizer assim, mas ele parou na volta 28. O Leclerc parou na volta 18, né? O Sainz parou na volta 26. Quem mais? O Piastri já tinha parado na volta 29. Quem mais? Deixa eu ver quem mais aqui, olhando aqui do pessoal que estava mais à frente. O Alonso acabou também esticando um pouco o seu primeiro stint. Então o Hamilton ficou, né, na pista, né, ele foi ficando na pista, foi conseguindo segurar bem os pneus médios. Lembrando que o Hamilton largou mal, né, o Hamilton largou em sétimo, ele já ficou, ele caiu para oitavo, então ele teve que fazer algumas ultrapassagens na pista, ele teve que lutar em alguns momentos na pista, e mesmo assim ele conseguiu conservar os seus pneus ali por 33 voltas, a ponto de fazer com que ele conseguisse ficar mais tempo na pista. E aí, quando o Piastri parou, né, o Piastri parou, o Russell parou, ele conseguiu, ele passou, ele já tinha passado o Alonso, né, ele já tinha passado o Alonso. Então, assim, o pessoal na frente dele foi parando, né, então o Piastri, o Russell, as duas Ferrari, e ele foi ficando, ficou na terceira posição, e aí ele teve ali, né, contou com a sorte, né, do safety car ali do Magnussen, né, quando o Magnussen quebrou, e ele conseguiu fazer a parada sem perder tempo, e conseguiu aí ganhar a posição do Piastri e de todos esses outros, né, todos esses outros que estavam, que digamos assim, seria o natural ele voltar atrás, né? Então, o que que acontece? E aí, depois do safety car, ele conseguiu né, ainda pressionar o Lando Norris, conseguiu fazer uns ataques ali muito, muito interessantes e foi realmente uma briga, uma bela briga, né? O Hamilton, né, ele até falou, né, assim, quando chegava ali nas então assim, nas curvas, digamos, mais, não vou dizer mais lentas, vamos dizer assim, sim, são curvas mais lentas, mas para Silverstone, né, não são assim tão lentas. Então ele conseguia chegar, quando ele chegava ali na curva na Brooklands, na Luffield, ele conseguia emparelhar e conseguia até colocar de lado ali, né? E quando e teve algumas voltas que ele chegou até ali na Copse, ele chegou a colocar do lado, mas o Norris se defendeu muito bem e conseguiu se manter na frente. E depois, quando chega naquela parte final, ali, naquela parte ali, Maggots, Beckett's Chapel, ali nas duas, né, aquela sequência de S's ali, né, que vai para lá, para cá, para lá, para cá, mais em alta velocidade, o próprio Hamilton falou, cara, chegava ali e a McLaren estava um foguete. eu não conseguia chegar. Né? E então tentou atacar, tal, foi uma briga muito limpa dos dois, mas conseguiu um pódio, né? Então acho que foi aí um belo resultado para o Hamilton. Acho era o máximo que ele poderia chegar. Eu acho que, pô, largando em sétimo, chegando em terceiro, eu acho que dá para realmente colocar o Hamilton aí como destaque positivo. Conseguiu aí chegar na frente do companheiro de equipe, está ainda na frente do companheiro de equipe no campeonato. E, enfim, eu acho que foi um bom, né, embora a classificação não tenha sido muito boa para o Hamilton, conseguiu aí fazer uma boa corrida. Claro, contou com a sorte, mas também contou, claro, com a sua competência de poder ali administrar bem os pneus a ponto de conseguir estender ali o seu primeiro stint, fazendo ultrapassagem, né? Como eu falei, ele ultrapassou o Alonso e conseguiu aí se aproveitar do safety car para subir ao pódio. Vamos lá. Próximo destaque positivo é Alexander Albon, grande Alexander Albon, está fazendo aí uma temporada, uma bela temporada com a Williams. Mais uma vez conseguiu chegar no Q3, conseguiu segurar, né, os carros mais rápidos do que ele, e conseguiu pontuar, conseguiu ali fazer no final uma ultrapassagem belíssima, né, sobre o Carlos Sainz, ali se aproveitando, depois o Sainz foi ultrapassado pelo Gasly. Ele foi ultrapassado por alguém no final ali. Foi o Pérez? Não. O Sainz passou, né? O Sainz passou, alguém passou o Sainz e o Albon foi lá depois e pegou a carona e passou, depois o Leclerc passou também. Enfim, fez uma belíssima ultrapassagem sobre o Sainz, depois conseguiu segurar o Charles Leclerc ali de forma espetacular. E, enfim, conseguiu mais pontos aí para o Williams, né? A Williams, graças ao Albon, né? O Albon ele conseguiu, ele tem todos os pontos da Williams, ele sozinho, o Alexander Albon, sozinho, ele tem mais pontos, ele tem o mesmo número de pontos que Haas e tem mais pontos que Alfa Romeo e Alfa Tauri. Então, cara, é realmente de se tirar o chapéu, né? Arrisco a dizer que o que o Albon está fazendo na Williams é mais até do que o Russell fazia na Williams. Tudo bem, a Williams, o Russell era uma Williams talvez pior do que a Williams do Albon, mas o Albon tá realmente dizendo assim, tá tirando leite de pedra desse carro aí, tá conseguindo maximizar ali, aproveitar as chances que tem e tá sendo muito, muito competente, e realmente merece o destaque. Eu ouvi, alguém comentando na transmissão. Confesso que não li nada, não vi, olhei assim rapidamente. Também confesso que não pesquisei muito, olhei rapidamente assim em alguns sites. Dizem, né? Cogita-se o nome do álbum na Ferrari e tal, né? Honestamente, não sei, né? Honestamente, não sei se o que tem de verdade nisso, né? É claro que cogitar, né? Cogitar, ó, né? Olhar assim, tipo, ó, a Ferrari tem interesse no álbum. Cara, interesse todo mundo tem, né? Tipo, a Ferrari, lógico, né? Toda equipe tem interesse, né? Em vários pilotos. Agora, tem interesse em realmente querer negociar é outra coisa. Mas eu acho. Eu acho que o álbum tá fazendo por merecer, assim, né? Realmente. Eu acho que tem muita gente olhando aí o álbum porque tá. Ele já fez ano passado um bom ano com a Williams. E esse ano, então, nem se fala, tá fazendo aí um baita de um ano. Realmente tá mais uma. Não só uma bela corrida, mas um belo final de semana do álbum, né? Pô, o álbum foi top 3 ali nos três treinos livres. Foi pro Q3 na classificação. E chegou na oitava posição ali. Na frente de muita gente boa, chegou na frente das duas Ferrari, chegou na frente do Stroll, chegou na frente, enfim, muito, né? Se você parar para olhar assim, né, a posição real, né, que o álbum tinha que chegar era 11º, né? Porque ele tem que chegar teoricamente atrás das duas Red Bull, das duas McLaren, das duas Mercedes, das duas Ferrari, das duas Aston Martin. E se duvidar, até dá para colocar até as duas Alpine nesse bolo aí, né? As duas Alpine quebraram, ok, mas ele estava ali na frente, né? O Ocon foi praticamente não teve muita ação nessa corrida. O Gasly estava ali, né? Ali no top 10. Até o Gasly estava na frente do álbum, inclusive, quando quebrou. Mas, né, ou seja, ele conseguiu chegar na frente das duas Ferrari. Sem a Ferrari tem nenhum tipo de problema, né? Depois a gente vai falar da Ferrari, tá? Conseguiu chegar na frente do Stroll também. O Stroll foi punido, ok, mas mesmo sem a punição ele estava na frente. E que mais? Chegou na frente, chegou na frente, né, das duas Ferrari e do Aston Martin, né? Ou seja, realmente é um baita resultado, um baita final de semana para o álbum. Enfim, né? Aí fica aqui o nosso destaque positivo. Agora, sim, essa questão da Ferrari, agora fica aquela pergunta assim: ah, mas pô, o álbum não deve ser legal ir para Ferrari. Mas também eu acho que não deve ser legal ir para Red Bull. Eu acho que entre Ferrari e Red Bull, voltar para Red Bull ou ir para Ferrari, eu acho que para o álbum seria até melhor ir para Ferrari do que voltar para Red Bull. Não sei. O que vocês acham? O que vocês acham assim já. Aqui, ó, como ator do Brasil tá falando, ô, Brasileiro, eu tenho dois superchats seus aqui, tá? Mas já vi, mas eu vou responder depois quando chegar no assunto ali, tá? Não se preocupe. E a como ator do Brasil tá mandando aqui álbum de platina de volta no grupo Red Bull. Enfim, é o que eu falei, né? Eu não sei também se seria legal ele voltar para Red Bull, até porque eu acho que o Pérez não tá ameaçado no Red Bull. Eu não acho que o Pérez está ameaçado. Tá? Mas não sei também, não sei também. O que é pior, você voltar para a Red Bull do lado do Max, onde ele já saiu e tal, ou ir para a Ferrari, né? Enfim. Mas enfim, bom final de semana do álbum. Acho que vale a pena que a gente destacar. Vamos lá para mais um destaque positivo. Mais um destaque positivo aqui. E aí não é piloto, não é equipe. Quem que eu destaco? Quem poderia ser o destaque positivo então? Cara, o público de Silverstone. Isso aqui eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar. Que público espetacular, espetacular. Enfim, lotou, né, o autódromo. E cara, deu show, assim, deu show. Eu achei interessante assim. Eles não vaiaram o Verstappen. Eu acho que isso foi muito legal. Né? Eles não vaiaram o Verstappen em nenhum momento, né? Enfim, né? Assim, não tem por que vaiar, né? Obviamente, agora não tá lutando com o Hamilton, mas mesmo se tivesse, né? Eu acho que, enfim, não vai o Verstappen. Assim, se vaiasse também, tudo certo, faz parte, tá? Faz parte, não, não, eu não tenho essa coisa, ai, nossa, que falta de respeito, vai. Não, não, não tenho essa, não. Vaiar faz parte, né? Eu, se tivesse ali, se fosse aqui no Brasil e tivesse, né, um brasileiro ali e tal, não sei o quê, e o rival dele dando entrevista, tinha que vaiar mesmo e dane-se, né? Não tá tudo certo. Isso aí faz parte. É, mas não vaiaram o Verstappen, né? Enfim. E, cara, como esses caras torcem, né? Porra, quando o Norris passou o Verstappen na largada, cara, a galera, você ouvia a galera. Quando o Russell passou o Leclerc, a galera vibrando. Quando o Hamilton, né? Porra, cara, os caras vibrando, vibrando, vibrando demais, demais, demais. Então, assim, porra, que animal, cara, que animal. E, porra, e que inveja, né, cara? Que inveja. Pô, os caras têm três pilotos para torcer, cara. E não é três pilotinhos, não. Pô, os caras têm o Hamilton, tem o Norris e tem o Russell, cara, para torcer, velho. Puta que pariu. Que inveja desses caras. Que inveja desses caras. A gente não tem um, cara. A gente não tem um, assim, pra galera. Ah, torcida. Ah, não tem, cara. E os caras têm três e três ainda, assim, nesse nível, tá ligado? Pô, os caras têm o Hamilton, né, que, porra, ganhou. Sei lá quantas vezes que ele ganhou lá em Silverstone, 7 campeonato mundial. E tem o Norris e tem o Russell, cara, que, porra, com certeza aí são futuros aí campeões. E os caras, meu Deus, cara, que torcida fanática, que torcida fanática, espetacular, espetacular mesmo. Arrepia, cara, arrepia. Ver como os caras são apaixonados e como os caras torcem. Realmente foi bonito de ver, foi bonito de ver, e foram recompensados, né? Porque a gente pode até dizer, né? A gente pode até dizer que foi uma dobradinha inglesa, né? Porque o Verstappen, né, nem conta mais, né? O Verstappen nem conta mais, né? Enfim, né? Então, realmente. Aqui, ó, quando eu tô falando que o Albon também é britânico. Ele é o Albon, ele é boliviano, né? Ele é boliviano. Aquela cara ali não nega, ele é boliviano. Mas enfim. Cara, sensacional, sensacional, sensacional a torcida inglesa, torcida britânica aí comemorando com os seus pilotos, reverenciando os seus pilotos, torcendo para os seus pilotos, lotando aí o circuito. Então, vale aqui o nosso destaque positivo também para a torcida inglesa. Falando em torcida inglesa, ó, dá licença que eu vou encher a minha xícara de café aqui, né? Eu vou encher minha xícara de café aqui rapidinho, vocês aguentam um minutinho aí. Falando em torcida inglesa, falando em festa inglesa, falando, ah, McLaren, né? Ô, McLaren, McLaren. Que coisa linda, McLaren. Que coisa linda, McLaren. Grande McLaren. Olha só, como faz bem, né? Como faz bem ver a McLaren bem, né? Até o Hamilton falou: poxa, que legal, os caras da McLaren ali e tal, minha casa, não sei o quê. É legal demais, né, cara? Porra. Na qualificação. Já começar pela qualificação, né? Olha, chegou ali, chegamos a sonhar, né, com uma pole position de Lando Norris, né? Parecia realmente que o Norris ia conseguir fazer a pole, mas o Verstappen. O Verstappen, como o Norris disse, né? O Verstappen sempre estraga tudo, né? Porra, fez uma belíssima, belíssima, belíssimo final de semana. E aí tem algumas coisas a falar sobre a McLaren, né? Primeiro, as atualizações da McLaren, né? Ou seja, a McLaren, ela trouxe atualizações. Ela está trazendo atualizações em três partes. Se vocês puxarem pela memória, lá no começo do ano, quando a McLaren estava aquela draga, o Norris já meio que falou: não, isso aqui não vai ser o nosso carro, vamos dizer assim, né? Esse aqui não é o nosso carro, né? Não é, a gente já vai, digamos assim, espere lá depois de eu não lembro quando foi, mas depois de Silverstone, depois de não sei o quê. Barcelona, talvez. Acho que ele tenha falado, né? Confesso que eu não me recordo. Porque o que acontecia com a McLaren? A McLaren, ela tinha um problema. velocidade de reta. Ela não era um carro muito rápido na reta. Ela era um carro que ela também não se dava muito bem, e ainda não se dá tão bem, em curvas de baixa velocidade. Então, assim, a McLaren ela tinha uma força, vamos dizer assim, mais em curvas de alta. Pô, os carros sem velocidade reta, problemas de curva de baixa. E também era um carro que tinha muito arrasto, né? Ou seja, por isso que ela não tinha velocidade reta, porque ela tinha um carro muito, de muito arrasto, ou seja, quando ela chegava na reta. Porque o que acontece? Para você, assim, explicando mal e porcamente, né? Porque eu não sou engenheiro, quando um carro, para um carro ter, digamos, estabilidade nas curvas, ou seja, ele precisa ter, né? Ele precisa ter digamos, a downforce, ele precisa ficar o mais grudado no chão e estável. O que você faz para você deixar o carro estável nas curvas? Você carrega de asas, né? Só que você carrega de asas, você também aumenta o arrasto, ou seja, você é mais coisas para o ar bater e, digamos, diminuir a velocidade. Então, essa equação toda, que é o desafio dos projetistas da Fórmula 1. A McLaren trouxe atualizações, e ela trouxe atualizações em três partes. Ela trouxe um pouco na Áustria, um pouco em Silverstone, e ainda vai trazer mais um pouco ainda na Hungria. E o que ela fez? Ela mudou o seu assoalho. Então, ela mudou seu asso o assoalho da equipe, da assoalho. Mexeu nos side pods também e tal, na tampa do motor, se eu não me engano. Para quê? Para melhorar, né, toda essa carga aerodinâmica do carro, né, ou seja, para que o carro fique mais estável em curvas, e também para tirar o arrasto do carro, ou seja, para que o carro também consiga ter um pouco mais de velocidade nas retas. Então, assim, a McLaren ela ganhou muita força, ela ganhou força nas retas e ela ganhou força nas curvas de alta. Né? Por isso que, pô, Silverstone é um circuito que tem reta e tem curvas de alta. E você via muito bem, digamos, o ponto forte e até, entre aspas, o ponto mais fraco da McLaren, muito muito visível se você pegar a parte final, a disputa do Hamilton com o Norris. Porque o que acontecia? Onde que o Hamilton conseguia chegar no Norris? Ali nas curvas que é um pouco de mais baixa velocidade. Ou seja, ali, né, na Luffield, ali na Woodcourt, né, a Woodcourt já é uma curva mais. Antes da Luffield é a Brooklands, acho que é. Enfim, não me lembro, mas é a curva 6 ali. Então ele conseguia chegar e conseguia botar de lado, por quê? Porque ali naquele ponto, a fraqueza da McLaren ainda é as curvas de baixo. Então talvez, por exemplo, na Hungria, claro. Dependendo da atualização, né? Vai depender da atualização, porque vai vir mais atualização. Mas digamos, se a atualização não consertar isso da McLaren, talvez a McLaren tenha mais dificuldade na Hungria, né? Então a gente via, quando chegava nas curvas mais de baixo, o Hamilton conseguia chegar. Aí na reta, digamos assim, né? Quando chegava aí na reta, eles estavam emparelhados, porque em velocidade reta eles são mais ou menos ali parecidos, tem o mesmo motor e tudo mais. E quando chegavam nas curvas de alta, ali, a Copse e aquele conjunto, Maggots, Becketts e Chappell ali, que são curvas de alta, o próprio Hamilton falava, cara, ali os caras. O Norris voava. O Norris voava. Então é isso, né? Então, assim, a atualização da McLaren era para isso. Então, assim, o carro tá mais rápido em curvas e tá um pouco mais rápido em retas. Ainda a dificuldade da McLaren ainda são as curvas de baixo. E também, né, claro, gerenciamento dos pneus e tudo mais, enfim, como eu falei, são várias coisas, né? Ou seja, você tem que pensar na downforce, tem que pensar na velocidade reta, tem que pensar diminuindo o arrasto, e tudo isso você tem que ainda conseguir fazer com que não desgaste pneus, não aqueça pneus, não seja difícil para aquecer pneus. Cara, é uma ciência, né, para um carro de Fórmula 1. Mas enfim, é uma evolução da McLaren, né? É uma evolução da McLaren, sem dúvida, né? E aí eu vou chegar num outro ponto que é o seguinte, que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, tá. que eu até vou chegar num outro ponto, que é o seguinte, que é, e isso ficou absolutamente claro hoje, que é a diferença de você ter dois pilotos bons. Você ter dois pilotos bons. Você ter o Norris e o Piastri. Você não tem só um piloto. Quando, né, ou seja, é o caso da Aston Martin. A Aston Martin, quando estava lá, né, quando era a segunda força, quando estava lá nas cabeças, ela só tinha um piloto. Ela só tinha um piloto para fazer ponto, para fazer pódio, para performar. A McLaren tem dois pilotos. E isso faz total diferença. Total diferença. A McLaren, ela chegou nessa corrida com 17 pontos no Campeonato de Construtores. Só hoje ela fez 28. Porque ela tem dois pilotos. Ela tem dois pilotos. Então, quando você entrega um carro bom, você entrega um carro bom para dois pilotos bons, você vê os caras largando segundo e terceiro. E seria um pódio duplo. Seria um pódio duplo se não fosse, obviamente, as circunstâncias da corrida ali, o Hamilton tá, conseguiu tal, não sei o quê. Mas o Piastri ficou ali, chegou em quarto. Então, assim, essa é a diferença quando você tem dois pilotos bons dentro de uma equipe. Quando você dá um carro bom para os dois carros performam, os dois pilotos entregam. É uma pontuação dupla. Que é o que, né? O que nem toda equipe tem. Dois pilotos bons, tão bons assim. E o Piastri tá aí, o Piastri tá começando, o Piastri tá começando, é o primeiro ano dele. Cara, espera esse moleque aí, espera, espera, né? Enfim, tá aí, ó. Olho nesse cara aí, porque tá aí, ó. E o Lando Norris nem se fala, né? O Norris já é um cara que digamos, já não é uma promessa há muito tempo, né? Ele já é uma realidade há muito tempo. Todo mundo sabe que o Lando Norris que ele é um super piloto. Tem os seus defeitos, né? Tem os seus defeitos que, inclusive, hoje eu tenho que elogiar o Lando Norris. Tenho que elogiar o Lando Norris pelas defesas de posições que ele fez contra o Hamilton ali. Cara, eu só acho assim, pô, por que que você não defende isso sempre? Até contra o Verstappen, pô, podia ter tentado defender contra o Verstappen também, cara. Tudo bem, era impossível, quase impossível segurar, mas porra, dá uma forçadinha ali, pô. Dá uma forçadinha, dá uma espremidinha ali, não custa, cara, não custa. Mas que aula de defesa que ele deu ali com o Hamilton, né? E assim, uma coisa que a gente fala do Norris, assim, que tem que destacar no Norris, o quanto ele é um piloto extremamente limpo, né? O quanto ele é um piloto extremamente limpo, cara. Ele sempre deixa o espaço. Ele sempre deixa o espaço. Ele deixou o espaço pro Hamilton, ele ficou ali, ele espremeu. Você vê que teve acho que na segunda tentativa do Hamilton, na hora que eles vão fazer ali, que né, eles vão entrar naquela reta ali antes da Copse, ou foi depois da Copse, agora eu não me lembro. Acho que foi antes da Copse mesmo. Que eles vão entrar naquela curva, que eles vão entrar naquela reta, cara, ele espreme o Hamilton, ele espreme o Hamilton, mas ele deixa exatamente o espaço para a roda direita, as rodas direitas do Hamilton está em cima da linha branca. Ele espremeu o Hamilton, mas ele deixou o espaço na pista. Ele é um cara que defende muito bem, muito limpamente. Foi uma bela briga, foi uma bela disputa, foi uma bela defesa e foi um belo pódio. Eu acho que, pô, merecido demais. Realmente, realmente, assim, um final de semana. Cara, tomara que a McLaren mantenha esse padrão de carro, que ela consiga realmente brigar lá na frente. Porque você vê um Norris e você vê um Piastri lá na frente brigando com esses caras, é muito legal. Então, assim, cara, bicho, é por isso que eu até fiz um vídeo essa semana, né? Da qualidade de pilotos e tal. Cara, olha o nível de pilotos que a gente tem, cara. A gente tem uma safra de pilotos, cara, muito boa, cara. É Verstappen, é Hamilton, é Russell, é Leclerc, é Sainz, É Norris, é Piastri. Cara, é uma safra, é o Alonso. Porra. E esses caras tudo ali misturados, brigando, cara, é espetacular. Então tomara que a McLaren realmente continue, né, nessa pegada. Bem lembrado aqui a Joana também, ó. Ele aguentou a pressão do Max nas 2 voltas depois de DRS liberado. Aí não dava mesmo. Exatamente. Então, assim, realmente, assim, palmas pro Norris. Final de semana espetacular, da McLaren, do Norris, e, enfim, acho que vale aqui o nosso destaque. Mas também tem um destaque negativo da McLaren, hein? Também tem um destaque negativo da McLaren. Não é só porque é a McLaren que, ok. Que história é essa de não ataque, mantém as posições? Por quê? Deu uma piscadinha, mas acho que voltou. Não. Para com isso, McLaren. Para com isso, McLaren. Vocês sempre foram uma equipe que sempre deixaram brigar com os caras disputarem. E você tem dois pilotos aí, você tem, cara, você tem dois pilotos muito bons. Você tem Piastri e você tem Norris. Cara, deixa os caras disputar. Deixa os caras disputar. Claro. Com responsabilidade, claro, de uma forma ali. Eu até nem sei se o Piastri conseguiria atacar o Norris. Conseguiria atacar o Norris, né, se ele tentasse. Cara, mas pra quê falar pro cara não atacar? Pra quê? Pra quê? Eu não entendo, cara. Eu não entendo isso de verdade, cara. Eu fico me rendo, porra, imagina o Piastri. Primeiro ano dele na Fórmula 1. Primeiro ano dele na Fórmula 1. Primeira vez que ele consegue andar na frente. Porra, tô andando na frente. Imagina o cara. Aí você vai chegar no cara e você vai mandar, não, olha, ô Piastri, você não ataque. Porra, velho. Não dá, cara. Não dá. Sério, bicho. Não dá, cara. Pra quê, cara? Pra quê? Deixa os caras. Deixa os caras, velho. Deixa os caras. Deixa os caras se entender, cara. Os caras são piloto, velho. Os caras são piloto, é óbvio, cara, que sei lá, o Piastri não ia fazer uma cagada ali. Porra, o cara sabe, ele ia atacar, se ele quisesse, tivesse que atacar, deixa ele atacar, mas ele sabe que ele ia, pô, ele ia atacar, digamos, com responsabilidade. Não pode, não fique podando os seus pilotos, cara, você tem, sei lá, cara, eu sinceramente, cara, ah, mas a equipe, ah, mas não sei o quê. Ah, mas o resultado da equipe. Ah, mas, cara, não dá, cara. Não dá. Eu não consigo achar isso normal, cara. Eu não consigo achar isso normal. O cara ali porra, na terceira volta da corrida, o cara falar. Tipo, sei lá. Eu nunca vou achar que isso é certo. Mas tá feito aí o registro. Vamos lá para mais um destaque. Agora vamos começar com os destaques negativos e já vamos aproveitar os superchats aqui. Cadê? Eu vou começar com o Pérez, então, né? Ele fala assim: quanto falta para o Pérez perder o P2? Perder o P2. Depois eu vou passar a tabela de classificação aqui. Mas vamos lá, né, cara? Sérgio Pérez, né? Quinto GP seguido que ele não vai para o Q3. Quinto, com a Red Bull. Com a Red Bull, ele vai. É a quinta corrida seguida que ele não vai para o Q3. Largou lá atrás, beleza, largou em 15º, né? Acho que ganhou a posição, acho que do Bottas, né? Que foi desclassificado. E chegou em sexto, velho. Em sexto. Não pode, cara. Não pode. Não pode. Não pode. Com uma Red Bull, não pode. Tem que chegar em segundo. Tem que chegar em segundo. No mínimo. No mínimo em segundo. Em sexto, não pode. Deixa eu até olhar aqui os últimos resultados do Pérez. O Pérez, quando que ele foi? Deixa eu até olhar aqui rapidinho. Rapidinho. Deixa eu até olhar aqui. Quando que o Pérez foi pro pódio a última vez? Eu vou ter agora. Deixa eu olhar aqui o Pérez. Ele foi pro pódio na Áustria, né? Ah, chegou em terceiro na Áustria, mas vamos lá. Nas últimas uma, duas, três, quatro, cinco corridas, ele só foi pro pódio uma vez. Só foi pro pódio na Áustria. Não pode, né, cara? Não pode. Não pode. Com a Red Bull. Não pode. Enfim. Não tem muito o que falar do Pérez, né? Não tem muito o que falar do Pérez, né? Já tá. Enfim, já tá quase 100 pontos atrás, né? Depois eu vou falar, depois eu vou mostrar, depois eu vou mostrar. Eu vou mostrar isso aí. Mas, cara, é uma coisa que é o seguinte: o Verstappen. Quando ele larga lá atrás, em 10 voltas ele já está em segundo. Em 10 voltas, 15 voltas ele já está em segundo, quando já não está em primeiro. Né? Dependendo se é o Pérez que larga na frente, consegue abrir vantagem, às vezes demora mais. E o Pérez não consegue. Não consegue. Chega em sexto com a Red Bull. Está aí. É aquilo que a gente sempre falou, sempre falou, sempre falou. Não precisa nunca pedir para o Pérez deixar o Verstappen passar. E não precisava podar a briga. E tinha que deixar o Pérez sonhar. Sonhar. Mas a realidade está aí. A realidade está aí, cara. Essa é a realidade. É o Verstappen muito à frente do Pérez. E o Pérez. É aquilo, cara. É aquilo. É aquilo que eu falei antes. Eu tava falando an anteriormente, né? Dos pilotos, né? A gente tem uma geração, uma super geração de pilotos. A gente tem o Leclerc, a gente tem o Norris, a gente tem o Russell, a gente tem o Hamilton, a gente tem o Alonso, a gente tem o Verstappen. E a gente tem o Pérez. O Pérez, ele é um bom piloto. Ele é um ótimo piloto. É um ótimo piloto. Só que tá um pouco atrás desses todos esses caras aí. E aí tá aí, né? E aí tá aí. Chega em sexto, né? Com a Red Bull. Então, decepcionante, né? Decepcionante aí. Corrida do final de semana do Sérgio Pérez mais uma vez. Ah! Esqueci de falar uma coisa da McLaren. Esqueci de falar uma coisa da McLaren. Esqueci. Deixa eu falar uma coisa da McLaren aqui, rapidamente. Rapidamente, deixa eu jogar a vinheta aqui e eu vou voltar na máquina. Esqueci de uma coisa da McLaren. Por que que a McLaren colocou pneus duros, pneus brancos no Lando Norris durante o safety car? Alguém aí sabe? Alguém aí sabe? Alguém aí sabe? Coloca aí no chat aí. Coloca aí no chat aí. Alguém sabe por quê? O motivo? O motivo? O motivo? Por que que a McLaren botou pneus brancos e não pneus vermelhos no Norris? Aqui, ó. O Guilherme Freitas está fazendo aniversário hoje. Tá fazendo aniversário hoje aqui? Parabéns, parabéns então, Guilherme. Feliz aniversário para você. Quantos aninhos, Guilherme? Só para ter uma ideia da faixa etária do público aqui. Quantos aninhos, Guilherme? Parabéns, feliz aniversário aí, muitas felicidades para você, muitos anos de vida. E muito obrigado por estar aqui no dia do seu aniversário, aqui prestigiando a live. O pessoal tá falando aqui. Não tinha outro novo? A Mel Maganha? A Joana Costa? Não tinha Macios? Vitor Frutuoso, nos treinos brancos apresentava um ritmo melhor. Charles Câmara, não tinha mais macios. Não, não é nada disso. Sabe por quê? 24, valeu. E parabéns, parabéns. Ô, 24 anos, meu Deus do céu, hein? 24 aninhos, é isso aí. Bons tempos. É, aqui, ó. Também acho que é porque a McLaren aquece pneu mais rápido. Não, não é por isso. Sabe por quê que não é por isso? O Andrea Seidel explicou. Quando o Magnussen saiu, quebrou o carro, vocês lembram? Foi dado um virtual safety car. Quando dá o virtual safety car, os pilotos eles têm que andar mais lento, mas o pelotão continua espaçado. Então, a distância que o Norris tinha dos outros carros era uma distância, digamos, segura. Ele tinha uma vantagem ali para o Hamilton, que era o terceiro e tal. Então, André Stella, isso, exatamente, perdão. André Stella, não André Seidel, André Stella, isso. isso aí. É que é tanto Andréia, tanto. Enfim. Então, eles falaram: bom, como sempre, como o Norris tinha uma boa vantagem. Eles falaram, bom, chamaram o Norris para o box, né? O Norris para fazer o pit stop sob safety car virtual. Guardem essa informação. Safety car virtual. Chamaram o Norris para o box para colocar o pneus brancos. Por quê? Porque pneus brancos tal também tinha um bom desempenho. Por mais que conseguisse demorasse um pouco mais para aquecer, mas ele tinha uma vantagem que segura, vamos dizer assim, né? Em relação aos pilotos que estavam atrás, então tá, não sei o quê, ele não ia ser ameaçado, ia conseguir chegar no final, né, o pilotão ainda espaçado, ia conseguir manter o seu ritmo e tudo certo. Então eles botaram, vamos botar pneus brancos. Quando o Norris estava ali, quase para entrar ali nos boxes, veio o safety car. Veio o safety car. Safety car real. Ou seja, vamos juntar o pelotão. A McLaren, ela não colocou pneus macios no Norris porque ela estava com medo de errar o pit stop. De naquele tempo, de tipo assim, sai os caras de pneus macios, traz, tira o pneu macio, tira o pneu duro, traz o pneu macio aqui para a gente fazer o pit stop, que o Norris está entrando. Eles ficaram com medo de errar esse processo e jogar a corrida fora. Esse foi o motivo. O Norris, quando deu o safety car que ia juntar o pelotão, o Norris já estava praticamente entrando nos boxes. Já estava praticamente entrando nos boxes e eles já estavam prontos com os pneus brancos ali. Safety car, vai botar pneu macio, macio. O Zac Brown falou: vai, faz o pit stop desse jeito aí mesmo. Não, pelo amor de Deus, não inventa, não, né? Tipo, não inventa nada agora. Bota o branco aí mesmo e seja o que Deus quiser. Foi isso. Foi esse motivo que eles fizeram. Por isso que eles não colocaram os pneus macios, porque eles ficaram com medo que não desse tempo de não de né? Imagina dar uma zica ali, pô. Chega o Norris no box, tá três pneus branco e um vermelho, sim, né? O três pneus vermelho e um branco. Então, deixa assim mesmo, vai assim mesmo. E deu certo, né? Deu certo. Felizmente para eles deu certo. Mas esse foi o motivo, tá? Esse foi o motivo. Não foi nenhuma questão estratégica, né? Porque não tinha pneu, nada disso. Eles ficaram realmente receosos de ter que mudar ali de uma hora para outra e, de repente, zicar um pit stop. Vamos lá! Próximo destaque negativo, vou mandar o superchat do Brasileiro aqui. Ferrari, o problema foi piloto ou equipe? Então, Brasileiro, o que acontece com a Ferrari? Mas a Ferrari errou a estratégia. Ah, mas a Ferrari. Cara, o problema da Ferrari é que ela desgasta muito pneu. É esse o problema. E a Ferrari fez atualizações nos seus carros e não procurou sanar esse problema. Então, quando ela não sana esse problema, ela não trabalha esse problema, o Leclerc tem que parar com 18 voltas, enquanto todo mundo para com 30 voltas. O Sainz parou com 26. E aí ficou, né, como eu gosto de dizer, um pato sentado. Tipo, né? E o Leclerc ainda conseguiu, digamos, se salvar, né? Tipo assim, Leclerc fez na 18, e depois quando entrou o safety car ele parou de novo. O Sainz não parou. O Sainz falou, pô, ele pensou assim, né? Tipo assim, chegaram a cogitar do Sainz parar de novo. Ele falou assim, cara, mas eu vou. O que vale mais? Eu tô aqui em acho que estava em sétimo, né? O Sainz, quando entrou o safety car. Acho que ele estava em sétimo, deixa eu até olhar aqui, peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo olhar aqui um volta a volta aqui rapidinho. O Sainz está primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O Sainz estava em sétimo. Ele falou, cara, mais vale a pena eu ficar aqui em sétimo com meu pneu branco e tentar segurar os caras do que eu entrar, botar um macio, voltar em décimo e ter que passar os caras com um ritmo parecido com o meu. Então ele falou, ah, vou ficar, né, tipo, vou ficar na pista aqui. E acabou depois, né, que depois que ele foi ultrapassado pelo, o primeiro que ultrapassou ele foi o Pérez, né? Ele passou o Pérez, aí depois o Albon já passou, o Leclerc passou, o Gasly ia passar também. Enfim, é isso. O problema da Ferrari é esse, né? Um dos problemas da Ferrari é esse. Fora que, não sei, cara, sabe, eu acho assim, muito mal gerenciado, né? Tipo, na qualificação, né? Pedirem para o Sainz abrir espaço para o Leclerc, deixar o Leclerc passar ali, deixar o Leclerc na frente. Aí o Sainz vai lá e passa o Leclerc no sabe? É umas coisas assim que eu não sei, cara. Não dá para entender, cara. Não dá para entender o que se passa na Ferrari. Eu não sei, cara, os caras estão, sabe, fritando, eles têm essa coisa de parece que eles ficam fritando um piloto ali, e é estranho, eles fritam um piloto que dentro, né, das limitações da Ferrari, ele tá entregando, cara, ele tá na frente do Leclerc no campeonato, o Sainz tá na frente do Leclerc no campeonato. Pode não ser o mais rápido, pode não ser não sei o que. Cara, mas tá na frente. Tá na frente do Leclerc no campeonato. Ah, o Leclerc quebrou, o Leclerc... Cara, não interessa. E você vai... Sei lá, cara. Você vai criar um negócio que não... Sinceramente, cara, eu não entendo assim, o que se passa na Ferrari. Eu acho que o problema da Ferrari não é piloto. Eu acho que tanto os Leclerc quanto os Sainz são dois bons pilotos. Dois ótimos pilotos, eu diria. Cada um dentro das suas características, mas eu acho que são dois ótimos pilotos. Só que são dois ótimos pilotos que parecem que eles não têm tranquilidade para trabalhar, eles não têm paz para trabalhar. Eles não, sabe, assim, eles parece que eles são jogados assim à própria sorte ali num carro que eles não entendem, que a equipe não entende, que ninguém entende. Quantas vezes você vê os caras assim, você vê as entrevistas deles pós-corrida, os dois estão assim. Eles olham assim um para a cara do outro assim, e falam assim, meu, eu boto um pneu, primeiro stint com pneu, ah, meu carro está saindo de frente. Aí depois tá não sei o quê, depois eu volto com o mesmo pneu, o carro com esse mesmo pneu começa, em vez de sair de frente, sair de trás, de traseiro. Não dá para... Aqui, ó, a Renata Afonso dizendo, o Sainz pontuou em 9 de 10 GPs, sendo que na Austrália ele terminou em terceiro, só perdeu o pódio porque foi punido. Exato, sabe? Eu não sei, cara, eu não consigo entender, de verdade. Por que a Ferrari não ataca esse problema? Atualização de carro, fiz atualização de carro, cara. Eles falaram. Não, a gente atualizou aqui para melhorar isso aqui, mas a questão dos pneus a gente não trabalhou em cima. Porra, por que não? Por que não, cara? Esse é o problema do carro da Ferrari. É o problema do carro da Ferrari, que não consegue não consegue poupar pneu, desgasta pneu. E aí tá ali, fica pato sentado, cara. O Leclerc parou na 18ª volta. Na 18ª volta. Ou seja, o Verstappen, que é o Norris, o Hamilton, os caras pararam quase o dobro, quase deram quase duas vezes mais voltas que o Leclerc. Então, enfim, é decepcionante, né, cara? Decepcionante para a Ferrari. É a equipe aí que o ano passado chegou a sonhar em brigar pelo campeonato. Esse ano, não, ano que vem, vamos brigar pelo campeonato, não sei o quê, papá. E não vai, cara, não vai. E tá aí, você pode ver, os dois. Leclerc e Sainz, eles se classificaram bem. Classificaram só atrás do Verstappen e das duas McLaren. Se classificando em quarto e quinto, chegaram em nono e décimo. Tem isso, né? Alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada. Enfim. Tá aí. Mais um final de semana decepcionante para Ferrari. Vamos lá. Último não, penúltimo destaque negativo. Tem que fazer, né? Tem que fazer esse destaque. Penúltimo destaque. Eu tenho que citar aqui, né, cara? Que é o DRS, né? Como o DRS estraga, né, cara, as corridas. É impressionante, cara. É impressionante. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, se não tem o... Você pode ver. Antes do DRS, o Norris estava conseguindo segurar ali o Verstappen. Abriu, chegou, liberou o DRS, passou. Como estraga, gente? Como estraga? Ai, cara, isso não, é isso, não tem nem o que falar mais. Como o DRS estraga as corridas, né? No Canadá estragou, na Áustria estragou. Ai, tem gente que defende, né? Ai, gente, tem gente que defende o DRS. Gente do céu. Eu não me conformo, eu não me conformo. É isso. Só uma menção, tá? Vamos pro próximo. Já antes que eu me irrite. Último destaque negativo que eu anotei aqui. O senhor Lance Stroll, né? O senhor Lance Stroll. Que coisa medonha, né? Que coisa medonha, né? O cara não consegue, né? O cara não consegue. Não performa. É aquilo que eu falei, né? A diferença que faz entre dois pilotos, né? E o cara fez um negócio bizarro ali com o Gasly, né? Coitado do Gasly, né? Tirou o Gasly da corrida, né? Enfim, é isso, né, cara? O que tem para dizer do Lance Stroll, né? Lance Stroll não vai mais pro Q3, né? Essa já apesar que na anterior ele até conseguiu, até se classificou na frente do Alonso, né? Mas não consegue, né? Não consegue fazer nada, não consegue fazer nada, né? Tá ali muito atrás do Alonso. Muito atrás. Olha, eu vou mostrar aqui a tabela de pontuação daqui a pouco, vocês vão ver. Daqui a pouco ele vai ser alcançado pelo Norris. O que digamos, cara, é uma vergonha pelo que Aston Martin foi no começo da temporada. É uma vergonha. Então, Lando Norris não. Lance Stroll realmente decepção total e também decepção podemos colocar Aston Martin, né? Aston Martin depois que virou, né, o uso de túnel de vento, né? Agora a Aston Martin ela tem menos túnel de vento do que as outras. Enfim. Vamos ver se na Hungria, né? O Alonso tá falando, na Hungria a gente vai ali e tal, mas enfim. O Brasileiro tá falando aqui, Williams, corrida específica, tirando a briga pelo P1, não viu o DRS fazer essa diferença, não, viu? Lúcio com DRS toda a volta. Não passou o Leclerc. Não passou o Leclerc porque eu. Enfim, eu acho que mesmo assim é ruim. Acabou passando depois, né? Acabou passando depois, né? Mas, enfim, Eu acho realmente que o DRS atrapalha, cara. O DRS atrapalha e atrapalhou, né? Atrapalhou o Verstappen, ali, né? O Norris com o Verstappen. Enfim, eu sempre vou ser um crítico do DRS. Acho que já passou da hora já de tirar essa bosta da Fórmula 1. Vamos passar o campeonato, então, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Campeonato. Campeonato. Vamos lá. Max Verstappen, estão vendo aí? Deixa eu ver se consigo botar. Aqui, vamos lá. Max Verstappen, 255 pontos. Sérgio Pérez, 156. Ou seja, o Verstappen já abriu aí 99 pontos. Ele pode ficar. Cara, para o Pérez assumir a liderança do campeonato. O Verstappen teria que tirar umas férias aí de quatro corridas e o Pérez vencer as quatro. Aí o Pérez fica líder do campeonato. Alonso 137. A sorte do Pérez é que Aston Martin tá meio que, né, deu uma caidinha, né? Então, pode ser menos vergonhoso. Ele não perdeu o vice-campeonato. Hamilton 121, ó, o Hamilton chegando ali, ó. Olha, ó, Sainz 83, Russell 82, Leclerc 74, olha só, Lance Stroll 44, Lando Norris 42. Na corrida, cara, na Hungria, a próxima é a Hungria, né? O Norris vai passar o Stroll no campeonato. Vai passar o Stroll no campeonato, cara, pode escrever. É uma vergonha, né? Depois Ocon 31, Piastri 17. Gasly 16, Albon 11, olha o Albon, cara, 13º lugar. Huckenberg 9, Bottas 5, Zhou 4, Tsunoda 2, Magnussen 2, Sargent e De Vries 0 pontos. Inclusive, vamos falar, né? O Sargent fez, podemos dizer, né? Podemos dizer que fez uma corrida boa, né? Tá evoluindo um pouquinho, né? Campeonato de Construtores. Red Bull 411, em segundo Verstappen com 255. Ele é líder, né, do campeonato de pilotos e construtores. É por isso que eu falo que o Pérez, ele não tá ameaçado. Não tá ameaçado, cara. Não tá ameaçado. Porque tá aí, a Red Bull vai ganhar o campeonato de pilotos e construtores aí de lavada. Aí eu falo, só o Verstappen é líder do campeonato de construtores. Então, o Pérez, deixa o Pérez lá. Né, que a Red Bull tá pensando, ah, deixa eles aí, não incomoda, não enche o saco, ganha umas corridinhas de vez em quando, faz uns pontinhos ali, deixa ele, deixa ele. Então, por isso que ele não tá, para mim, assim, zero ameaça da vaga do Pérez. Mercedes 203, Aston Martin 181, Ferrari 157, McLaren 59, Alpine 47, Williams 11, olha o Williams aí, ó, sétimo lugar, o Albon, né? Albon, sétimo lugar no campeonato de construtores, Haas 11, Alfa Romeo 9 e AlphaTauri 2. Que mais? Ah, vamos passar pro bolão do botequim agora, né? Bolão do botequim, ó. Cadê o bolão do botequim? Tá aí, ó. Aí, ó. Fernando Brolo acertou. Teve quatro. Eu falo, né? O Verstappen nem devia contar mais, né? Apesar que eu não acertei o Verstappen, né? Eu postei a McLaren. Ó, Fernando Brolo, Nayan Souza, Marlon Girola, Marcelo Belmiro, Thiago Borg, Vinícius Cossendei, Isaías Luiz, Rogério Silva, Cristiano Stolano, e eu ainda fiz um pontinho ali, ó, consegui chegar em décimo ainda, ali, ó. Acertei o Alonso e o Albon ali, sétimo e oitavo. São os 10 que pontuaram na etapa. Classificação do nosso bolão tá ali, ó, Thiago Borg 110 pontos, Bruno Vale 97, Nayan Souza 80, Vinícius Cossendei 74, Marlon Girola 65, é o nosso top 5. Eu tô lá em 16º com míseros 29 pontos, fiasco total. E temos também o nosso bolão sprint, né? Que é o nosso bolão, a cada seis etapas a gente zera ali, faz uma tabelinha separada. E líder agora, ó, por enquanto, Fernando Brolo, Diogo Colares, né, o Braseiro em segundo, Nayan, ó, o nosso bolão sprint tá equilibrado, ó. 40, 37, 36, 33, 26, 26. Tá equilibrado, né? Eu tô lá com um pontinho lá atrás também. Eu falei, o meu foco é o bolão sprint 3, né? Quando zerar de novo e for para seis etapas, E como é que eu participo desse bolão? É só você se tornar apoiador aqui do canal do Botequim GP, ó. Clica aqui em Seja Membro, você entra no nosso grupo, participa do nosso bolão. Como eu falei, tem o bolão anual. Ah, mas eu vou entrar agora no bolão, não sei o quê, já estou lá atrás, com zero pontos. Não, beleza, o bolão geral, ok. Você não vai ter mais chance, a não ser que você emende aí uma, né, uma sequência de vitórias aí. Mas você pode participar do bolão sprint. Então, assim, ó, nós teremos 4 bolões sprint no ao longo da temporada. Nós estamos apenas no segundo, na metade do segundo bolão sprint. Então, se você entrar agora, você já começa ali, né? Já começa ali treinando seus palpites, pegando ritmo, tal, não sei o quê. Na hora que zerar o bolão sprint, você pá, vai lá e pá, aposta e ganha e leva camiseta. Além de todo mês, você também concorrer a um sorteio de uma camiseta. A um sorteio este mês, de novo, a gente vai sortear o livro ali, do A Morte do Ayrton Senna. Também tem F1 TV. Enfim, seja membro aqui do Botequim e nos ajude. E em troca aí você recebe aí todos esses benefícios. Certo, então, pessoal? É isso, né? É isso, então. Ficamos por aqui. Né? Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado a todos vocês aqui. A vocês que nos acompanharam ao vivo. Obrigado também a você. Ah, deixa eu contar uma novidade. Seguinte. Em domingos que não tem corrida, as lives do Botequim GP vão ser um outro tipo de live. Tá? A live do Botequim GP, a partir de semana que vem, vão ser lives lá que a gente fazia lá, quem é da mais antiga, lá por 2017, 2018 talvez, a gente fazia uma live de um quadro no canal que chamava Ranking GP. O que é Ranking GP? A gente pega algum assunto específico e faz uma lista. Ah, os 10 melhores, não sei o quê. Os 10 piores, não sei o quê. E a gente vai voltar com esse quadro. Tá? E a ideia desse quadro é sempre trazer um convidado para participar. Então, para domingo que vem, já está confirmado, né, o convidado vai ser o Chris Silvestre, lá do canal Rock and Race. A gente vai fazer uma lista das 10 ultrapassagens mais inesquecíveis da história da Fórmula 1. Ele vai escolher 5, eu vou escolher 5, a gente vai montar um top 10 aqui, a gente vai apresentar para vocês, a gente vai conversar, trocar uma ideia. Então, sempre em domingos que não tiver Fórmula 1, a live vai ser o quadro Ranking GP, cada domingo com um tema, cada domingo com um convidado. Então, aguardo vocês aqui na nossa, domingo que vem, com a nossa live, nosso Ranking GP, com as 10 ultrapassagens mais inesquecíveis para mim e para ele, e também para vocês, é claro, vocês vão poder participar aqui no chat também. Certo? Então, pessoal, valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!